Esta é a Rádio Comando Estelar, um podcast desenvolvido pela Infinito Criativo, convidadas e convidados. Oi, minha gente.
Oi.
Todo mundo seja super bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização, sobre rotinas leves. E a gente tá aqui com Ana.
Oi.
Com Perseu.
E aí?
Maria.
Oi.
E Julie?
Oi!
Então a gente vai conversar um pouquinho e cumprir um pouquinho o que é o propósito desse podcast, que é gravar nossas conversas e compartilhar o que a gente tem de bom e de que possa ser melhorado com vocês que estão aí ouvindo a gente. Então fica aí que a gente vai conversar.
Então, hoje a gente tá aqui com Perseu, Julie e Maria. E aí vocês podem se apresentar um pouquinho e falar... Por que vocês estão aqui?
Olha lá, muito obrigada pelo cavalheirismo. Meu nome é Juliana, mais conhecida por Julie mesmo, que se vocês virem a grafia do nome é um negócio terrível. Mas as meninas me conheceram, acho que as meninas que me convidaram para que elas me conhecem como cosplayer. Pelo fato de fazer há 10 anos, trabalhar, acho que a Maria me conhece disso também. Trabalhar há 10 anos, meu hobby é o que eu gosto de fazer, e sou, por incrível que pareça, funcionária pública, bancária, ou seja, trabalho com a profissão mais caxias e cheia de rotinas que uma pessoa pode ter. Mas é engraçado falar sobre a minha relação com rotinas e tudo mais, porque algumas rotinas me agradam, me seduzem, inclusive ajudam muito no meu dia a dia, são necessárias para o meu dia a dia, mais do que ajudam, e outras me tiram do sério. Então, tem alguns tipos de rotinas que eu não consigo encaixar no meu dia a dia. Já havia conversado com algumas meninas do Infinite, já tenho conversado bastante com a Tami, sobre a questão de eu gostar ainda, por mais que eu conviva com meios digitais e tudo mais, eu ainda gosto do tácito, ainda gosto de organizar algumas rotinas em papel, sabe? Eu gosto de vislumbrar, de ter aquilo de maneira fotográfica, porque, para mim, a minha mente assimila melhor. E procuro utilizar, é engraçado, não só no trabalho, mas fora, eu uso muito disso para me organizar, seja com calendários, seja com organizações de horários e tudo mais, e me ajudam muito, tanto no trabalho quanto as minhas questões de hobby. Então, é algo que é necessário para todo mundo, por mais que a gente ache que seja... algo caxias, burocrático e tudo mais, a gente fazer rotinas, mas é algo que a gente nem percebe e tá o tempo inteiro fazendo.
É verdade.
Maria?
Eu sou Maria, trabalho aqui na Armazena Criatividade também e sou estudante universitária. Então, minha rotina é resumida em faculdade, trabalho e casa. E aí, assim, quando você tem uma casa pra cuidar, quando você... começa a adquirir mais responsabilidades na vida, as rotinas são inevitáveis e vão surgindo e você simplesmente tem que conseguir encaixar elas da melhor forma possível em uma caixinha bonitinha.
A gente queria.
Que vai estourar. Que fosse estourar.
A gente queria que fosse assim, bonitinha, arrumadinha.
Mas a gente justamente tenta se organizar para ficar o melhor possível. Por isso que tem tantas ferramentas, tanto digitais quanto físicas. Na minha opinião, eu prefiro também muito as físicas. Porque pra mim, você colocar num papel faz tudo mais real e faz você bem mais comprometido. Uhum. E aí, desde que eu comentei antigamente com as meninas, que desde pequena eu sou uma pessoa que tenta se organizar em tudo.
A louca da listinha.
Eu me
intitulam disso assim na faculdade. Ah, a listinha, Juliana.
Mas lista salva os vidas.
Salva.
Aí é justamente isso, eu acho que você vai se conhecendo e você vai moldando da melhor forma que você consegue reagir com aquilo. Pra você ter uma organização boa. Então, é basicamente isso. A louca da listinha...
Todo mundo aqui é louca da listinha.
Exatamente.
E agora, seu moço.
Olá. Meu nome é Perseu. Eu sou coordenador de empreendedorismo aqui do Armazém da Criatividade. Não sou louco da listinha. Mas sou louco dos mapas mentais. mapas e riscos também. Acho que eu sou designer, né? Trabalho com design há 10 anos e a gente tem essa coisa de querer tangibilizar, né? E até para gravar na cabeça é melhor, assim. Listas não funcionaram muito para mim por conta das, não sei, questões de prioridade. E aí você acaba fazendo coisas que são pequenas primeiro ou coisas que são mais motivantes. Acho que a organização não existe perfeita.
Não, ela é bem adaptável, né?
É.
Exato.
E assim, é meio difícil dizer isso, mas é sempre tentar tampar 10 garrafas com 9 tampas. Né? E aí você, de acordo com o momento da sua vida, de acordo com os objetivos que você tá, você uma hora ou outra vai ter que priorizar uma rotina ou outra. Tenho buscado muita ferramenta para automatizar as coisas da vida. E é isso. Gosto também da parte digital, sobretudo porque temos aqui no armazém, como a Maria falou. Aí tem casa, tem mulher, né, amor? Tem Zuzu, que é a cadelinha da gente. Tem outros trabalhos por fora. Tem voluntariado, tem um monte, tem família de outra cidade. Tem um monte de coisa que a gente tem que organizar e tocar a vida e alcançar os melhores resultados que a gente pode.
E eu queria fazer um adendo que Tami não está aqui. Tami é a gente. Oi, Tami. Ela dá aula.
Oi, Tami.
Ela não está aqui hoje porque ela está dando aula, mas ela está aqui em nossos corações.
Oh.
A terceira joia, definitiva.
A terceira.
Eu acho engraçado porque diz assim, porque tu consegue fazer várias atividades e assumir, assim, várias outras atividades. Que é uma coisa que eu não consigo, e aí eu fico louca, assim, porque, cara, como é que tu consegue? Como que tu consegue fazer isso, assim, ter realmente mais, porque no meu caso eu tenho infinito, tenho a minha vida pessoal, e são as duas coisas, assim, que eu consigo assumir, de verdade. Se eu botar mais alguma coisa, eu fico, sei lá, dá medo, às vezes, não dá conta.
Uhum.
E tem isso também, né, porque uma das coisas que eu acredito é que você tem que saber o seu limite.
É.
Se você consegue fazer várias atividades, assim, porque a gente teve um cliente que tinha pelo menos 3 empresas, eu acho, e eu fico, caraca, como é que dá conta, velho? Como dá conta? Mas aí, realmente, cada um tem o seu limite, e você saber qual que é o seu limite.
Mas aí, eu acho que junto a tudo isso que vocês falaram, o moldável do planejar, porque todo mundo tem um método de se planejar, de se organizar. Todo mundo tem várias áreas na vida, ninguém mais tá numa área só.
Exato.
Todo mundo tá, uma Bianca, uma Maria, uma Ana, um PC, uma Júlia, todos são vários, assim.
Exato.
Uma pessoa só virou multitarefas e a gente sempre tá querendo aprender mais e mais e mais. Que talvez até isso seja a origem de muitas pessoas estarem satisfeitas com a rotina. Porque às vezes a gente vai tentando caber numa caixinha, que é um método de organização, uma ferramenta, e a gente tá aprendendo tanta coisa e tá querendo fazer tanta coisa que não para pra ver qual é a parte mais legal de como é que eu me organizo aqui pra me dar melhor nisso aqui e gostar disso que eu tô fazendo. Porque a gente sempre fala muito de você gostar do que você tá fazendo pra poder criar um passo a passo pra aquilo e conseguir atingir aquilo. E a parte do visual, eu acho que é muito do designer. Porque a gente começou a se atentar mais, assim, pra essa coisa de ferramentas de planejamento e organização quando a gente começou a fluir mais, quando a gente começou a trabalhar mais como designer. Teve uma empresa que forçava, não levava. A palavra levava, não forçava. A gente ia fazer isso, porque cor, formato, lista, organização em colunas e essas coisas, assim, sempre foram ajudando a gente a se organizar melhor.
Mas, então, assim, vocês falaram bastante de design e tudo mais. Aí eu venho um pontinho fora da curva. Minha formação é administração.
Também!
Minha formação é administração e minha pós-graduação é marketing. O que é que a gente vê muito em administração? Administração bem roots, bem raiz mesmo. A gente vê bastante também fluxogramas, organogramas. Então, a gente também vê uma visualização diferente da listinha, que ilustra, faz com que a gente vislumbre. A gente vê muito, muito e ajuda bastante. Você, quando começa a organizar, tem várias ferramentas que a gente consegue utilizar, desde dentro de uma empresa ou quando você consegue adaptar para a vida. Eu acho que é a parte mais legal. Eu dei em alguns... Olha a organização. Tinha uma época que eu trabalhava no banco pela manhã, pela manhã e à tarde, organizava aula de madrugada, dava aula em publicidade e propaganda e em administração à noite. Tipo, até 4 horas da manhã fazendo aula e tudo mais. Mas o mais bacana era quando a gente conseguia colocar esses fluxogramas, esses organogramas na cabeça do pessoal e fazer com que eles adaptassem isso para a rotina deles. Por exemplo, tem um diagrama que eu digo, todo mundo tem problema para resolver na vida, isso é normal. Eu brinco que no banco ninguém chega pra mim dizer: oi, Ju, tudo bem? Como é que tá a vida? Não, todo mundo chega pra resolver problema. Sempre, é normal. Ninguém chega pra dar um abraço, legal, dizer que tá tudo bem. Não, é só bronca. Você só vai em banco quando você tá muito, muito, muito pé da vida com a situação e precisa resolver, e o desconto não é na parede do banco, que é o
você
banco.
Você já vai assim, ai, que saco. Banco,
sim, sim. O pessoal, você entra em administração e diz: olha, você tá contratado pra resolver problema.
É só pra resolver abacaxi. Aí eu digo: minha gente, boa parte dos problemas que a gente tem na vida vão ser resolvidos, mas à base da organização. Eu tenho medo de novas coisas que aparecem, eu não vou dar conta e tudo mais. Quando você começa a se organizar, a perceber de fato a raiz dos problemas, tudo vai se resolvendo. É interessante que as pessoas procurem. Tem um diagrama que a gente chama da administração, a gente vê muito em processos organizacionais, chama o diagrama de Chikawa. É o espinho de peixe. É a coisa mais básica da face da Terra, que você consegue perceber, no final das contas, que aquele problema pequenininho, ele vem, quando você começa a perguntar os porquês, mas veio de onde? Isso aqui veio de onde? Mas veio de quê? De quê? De quê? Você vai chegar numa raiz. Então, você vai perceber que várias daquelas listinhas, daquelas rotinas da listinha que o Perseu estava falando, são menorzinhas e tudo mais. Às vezes eu resolvo uma maior, eu analiso uma maior, e através dela eu resolvo 3, 4 menorzinhas ao mesmo tempo.
Ai.
Tudo por questão de organização. Acontece que a gente vive, hoje em dia, num mundo muito ansioso, onde a gente acha que a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo, que a gente tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, a gente precisa ser um super-homem, uma super-mulher, resolver tudo, porque eu preciso ser bem resolvido profissionalmente, financeiramente, emocionalmente. Quando a gente sabe que essas coisas, a gente tá tentando equilibrar um monte de ovo numa bandeja que não tem uma borda nem nada. A gente tá tentando equilibrar esses pratinhos. Mas na base da organização, a gente consegue administrar, consegue resolver. Eu brinco que das ferramentas de administração e de organização, o que mais me ajudou foi aprender a dizer não.
Isso é a base.
Gente, como é libertador você aprender a dizer não.
Caramba, acho que não é uma musiquinha.
É aprender a dizer não. Não é dizer não só pelo simples fato de dizer não porque não vou dar conta, não porque não posso fazer.
Ou não porque eu não estou interessado em fazer.
Não porque não estou. Não, é simplesmente não porque eu não consigo organizar na rotina. Se couber, de fato, eu vou estudar, vou analisar, vou organizar, vou tentar orquestrar da melhor forma para que isso saia. Mas a partir do momento que eu aprendo a dizer não para determinadas coisas que não me cabem, eu não vou bagunçar aquilo que eu já estava tentando organizar, colocar num fluxo. Todo acordado, tudo que é certinho, que é organizado, não sai caro. É o que a gente briga. Todo acordado, tudo que é dito direitinho, organizado, que cabe numa rotina, num fluxograma, numa planilha, numa lista, o que seja, não sai caro. Dá para sair direitinho, dá para organizar e dá para a gente seguir um fluxo. Mas eu acho que, assim, se for para dar uma primeira dica nesse podcast, o que é que eu preciso fazer para começar a organizar? Aprenda a dizer não, querido ouvinte. Aprenda a dizer não. Não é dizer não para tudo e tudo mais, mas pense, coloque na sua cabeça, responda algumas perguntas nisso. Eu dou conta? Eu tenho recurso suficiente para isso? Eu não tenho recurso suficiente para isso? Eu tenho criatividade para isso? Outra pessoa não está apta para me ajudar? Foi organizado isso? Que dá certo. As coisas vão começando a sair.
A gente fez uma enquete no Instagram há umas semanas atrás e 75% das pessoas falaram que não estão satisfeitas com as suas rotinas. E aí a gente pensou, por quê? O que que acontece? O que vocês acham assim? Vocês estão satisfeitos com a rotina de vocês? O que que vocês acham que acontece que deixa as pessoas mais, assim, tensas em realizar tarefas e acha que o tempo tá muito curto e etc? Porque é o que a gente mais fala, né? Que o tempo tá indo muito rápido, tudo tá indo muito rápido e... E aí eu penso assim, no meu caso, eu não tô dizendo que a minha rotina é perfeita, que é cheio de treta, assim, pra resolver todo dia, mas eu sei que, de alguma forma, aquilo ali vai sair, ou não vai sair, eu vou ficar bem. Se não acontecer, também é isso, né? Quando você fica aquele negócio, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, e aí você não consegue, você fica, oh meu Deus, eu não consegui, que horror. Não é o fim do mundo, né?
Uhum. Que é essa ansiedade que Ju tá falando agora. Que é o que a gente precisa fazer com que não aconteça. Porque além de todas essas perguntas que tu falou, tem o é pra agora. Precisa ser agora também. Porque a gente fica nessa questão do imediatismo. É a única chance que eu vou ter. Chegou agora, eu preciso resolver agora. Além de todas essas perguntas que Ju falou, tem várias. Tem essa do tempo. É a minha prioridade agora? Eu posso dizer não agora e ver isso no futuro, se aquilo realmente for válido pra mim. Porque isso. Eu tô trilhando e traçando em todos os pontos que eu tô querendo chegar, né? Eu acho que o agora também.
E se faz parte da sua meta de vida também, né?
É porque é uma coisa que acho que gera essa frustração na gente, quando a gente termina um dia e não derrubou tudo, né? É que, às vezes, a gente foca muito no nosso dia. Quando, na verdade, quando você pensa a longo prazo ou a médio prazo, porque o que vai dar resultado não é você fazer tudo hoje, é você tentar errar o mínimo possível todos os dias para que você consiga resolver aquilo
ali. Fazer as melhores escolhas, né?
Exato. Então,
e tipo, aprender também que o erro, ele é válido.
Exato.
Com o erro você aprende. Muitas vezes as pessoas se martirizam.
Exato.
No fato de dizer, errei e não vai dar mais certo. Eu tenho medo de tentar outra vez porque eu sei que a experiência anterior deu errado.
Exato.
E eu vou continuar errando. Não. O erro, para mim, é a maior base de aprendizado. As provas que você fez na vida, que você fez na faculdade, pelas coisas que você passou, muita coisa você não vai lembrar. Mas aquele 0,25 que te mandou para uma final, na faculdade, aquela disciplina, nunca mais você vai esquecer.
E você vai contar para todo mundo.
E é interessante que, quando você vê, você começa a tirar o melhor proveito do erro, mesmo quando você acerta, estimula em você a melhoria contínua.
Exato.
Você faz, poxa, eu fiz, tá legal, deu resultado, mas a gente pode fazer mais rápido, a gente pode fazer melhor. Também não é a neura de fazer tudo perfeito.
Uhum.
Mas tipo, poxa, a gente fazia de um jeito, levava X tempo. Agora leva menos tempo. Ou tipo, tinha mais estresse, agora tem menos. Uhum. Né? Trazendo para um mundo da gente de projeto, a gente geralmente, né, como designer, como qualquer pessoa que presta um serviço baseado em projeto, a gente sempre tem problemas com escopo. Porque a gente quer logo começar. Aí ninguém acorda as coisas. Aí no segundo projeto já vai melhor. No terceiro já vai melhor. Aí a gente já começa a pegar 2, 3 projetos. E já vai refinando. Então tem vezes que a gente faz isso porque a gente leva uma lapada muito forte. Né? E quando a gente vai lidando com esses erros sem querer, não, eu sou a pior pessoa do mundo. Não. Passou, vamos embora, levanta. Depois vai ter horas que você não vai nem levar uma pancada. Aí você já vai dizer, poxa, eu consegui chegar aqui. E aí vem a questão também da visão do longo prazo, né? Que eu acho que ajuda muito a dizer não.
Uhum.
Porque que aquilo que Bianca falou, chegou uma coisa hoje, posso resolver. Não, mas peraí, o que é que eu quero? Eu não falei que eu ia terminar isso daqui pro final do mês?
Uhum.
Eu não falei que daqui pro final do ano eu ia estar preparado para aquilo?
Não é que você esteja se negando aquilo, mas se você colocar na organização, ó, tem algumas coisas que eu precisava fazer antes, que eu precisava concluir antes. Eu consigo colocar, eu lido muito isso com pressão de cliente. Porque assim, com banco a gente lida com pressão interna, porque eu preciso dar resultados, eu preciso bater metas, eu tenho tudo que eu preciso fazer. Eu tenho a pressão externa dos clientes. Então, para todo cliente que chega, tudo é urgente, porque para ele tem aquela prioridade. É uma coisa única, do mesmo jeito que vocês têm os clientes de vocês, e eles vão chegar com aquele meu projeto primeiro, o meu produto primeiro, o meu serviço primeiro. Dá um jeitinho, passa o meu na frente. Acontece que a gente precisa administrar, a rotina dos clientes, a pressão dos clientes, a pressão interna e a pior das pressões, que é a própria.
E assim,
é a autocobrança.
Quanto mais vocês falam, mais eu só consigo pensar em como é importante também cuidar de você.
O principal, senão o resto todo desmorona.
Todo. Você tem que ser compreensivo com você. Você não adianta colocar muitas metas. Às vezes eu até faço isso. Eu tem muita coisa que eu quero fazer, tem muita coisa legal, eu sou capaz, eu consigo fazer, eu vou fazer. Até no dia eu tô morta. E no outro dia eu não consigo render quase nada. E aí você quebra todo o ritmo.
A gente precisa lembrar que a gente precisa ter de uma rotina a mais do que o trabalho. Eu preciso ter uma rotina de sono. Eu preciso ter uma organização financeira, porque quando tudo vai em banana nas finanças da gente, pessoais, gera uma angústia que vai para todos os lados, transborda para todos os lados.
Tanto momentânea quanto futuro.
Exato.
Tem que fazer um planejamento financeiro muito bom para garantir também o sono tranquilo.
Exato, né? exato.
E assim, uma coisa que eu fiz recentemente é porque eu tava com rotina muito pesada e eu tava me estressando demais, botando muita meta, achando que eu vou fazer esse monte de coisa e eu não tava conseguindo render. Aí eu parei e pensei, por quê? Eu percebi que eu não tava dando muito tempo pra mim. Então eu disse, eu vou, sei lá, começar a correr de 5 horas da manhã, porque eu adoro ver o sol nascer, ver os velhinhos. Levar um ventinho na
5 horas da manhã, eu tô pensando quantas horas eu vou dormir a mais.
Eu tenho um problema seríssimo com acordar, acho que é pra mim a pior coisa. Tô ligada. Não necessariamente você tem que acordar cedo, eu só usei esse exemplo porque foi uma coisa pra mim.
E aí eu achei que eu ia chegar exausta. E quando fosse de noite eu não ia render nada, assim. Eu ia ser zero rendimento, eu só ia querer dormir e morrer.
Mas aí,
quando eu cheguei, então eu disse, ah não, tomei um café, vou tentar fazer alguma coisa. Eu rendi muito mais, porque eu tava relaxada, do que eu tinha rendido nos outros dias de cobrando.
Além de sobrar tempo, porque teu dia ficou maior.
E você se sentir mais feliz, mais leve, né?
E falta também, é isso. Porque no fim das contas, independente de rotina de trabalho, independente de relacionamento, independente de tudo, o que importa é você tá bem, você tá feliz. Independente da ansiedade, às vezes você realmente tem que dizer um dance tudo isso aqui que eu não quero saber. O que importa é minha saúde e minha vida.
Pronto.
E aí você volta renovada e consegue resolver tudo.
Pronto, então, no diagrama aí que a gente tá montando, joga na aprender a dizer não. Cuidar de si.
E ter amor próprio, no caso.
Né? Isso,
cuidar
exatamente.
De si / ter amor próprio. Porque quando você se conhece, você se ama. Aí você vai entender, se eu for dormir hoje de 2 horas da manhã, porque eu preciso terminar essa meta, eu sei que amanhã eu vou estar mal. E aí eu não vou fazer isso comigo mesma. Né? E aí você.
Ou eu vou fazer e vou me amar amanhã. Vou descontar, relaxar, fazer um banho, tomar alguma coisa que me faça ficar bem feliz comigo mesma. Então é sempre bom fazer esse trabalho consigo e com o que você tem que dar no fim.
E achei legal o que tu falou, que tipo, não necessariamente precisa acordar cedo. Eu gosto de acordar. Mas não necessariamente.
Eu gostaria de gostar.
É feita essa história, porque assim, a gente, acho que o que gera cobrança na gente também são os modelos que tem na cabeça da gente.
É, verdade.
Que, domingo, tu tá fazendo isso no domingo. Tô, velho, sou produtivo tal coisa pra tal coisa no domingo. Ou não sou produtivo pra tal coisa em tal dia. Ou sou produtivo tal hora e tal dia e não sou em tal momento. E aí, tipo, entender um pouquinho também como funciona na cabeça da gente.
Uhum.
Às vezes eu saio daqui, planilha, doido. E aí eu vou fazer uma atividade que não usa uma parte da minha cabeça, que envolve lógica, que envolve outras coisas.
Uhum.
E vice-versa. Às vezes eu passo o dia em reunião com o pessoal, diversos projetos, diversas ideias, personalidades diferentes, urgências diferentes, necessidades diferentes, faixas etárias diferentes, tudo diferente. Minha cabeça sai girando assim. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou procurar atividades que não repitam esse padrão. Façam outras.
Assistir Netflix, não tem.
Né? E isso eu acho que se conhecer é um ponto mais importante de todos. Porque, por exemplo, eu cuido do meu trabalho e da minha vida, pra mim tá de boa. No meu caso, se eu tiver o trabalho e a vida... Não, porque assim, o que é que eu vejo? Como você falou, né? Como Bianca falou... Cada um de nós é um personagem.
É.
Então, acho que talvez ao invés de a gente querer botar todo mundo em uma caixinha, é melhor botar um monte de caixinha junta e todo mundo querer chegar em algum lugar junto.
E ser bom pra todo mundo.
Ser bom pra todas as faces da gente, né? A parte da família, a parte da saúde, a parte do cuidado, a parte da rotina. Por exemplo, eu não gosto de dormir.
Pronto.
Aí, tipo, eu não gosto de dormir. Aí eu me via, muitas vezes, na minha vida, perdendo um tempo que eu poderia estar fazendo coisas mais produtivas na minha vida. Aí então, poxa, beleza. Se eu consigo descansar com 4 horas de sono, 3 horas de sono, 5 horas de sono...
Maria tá fazendo expressões ótimas pra você que não tá vendo.
É melhor aproveitar isso.
Reações de Maria.
É melhor aproveitar isso pra fazer outra coisa e tal. Agora, se eu sou uma pessoa que eu rendo a partir das 10, bicho, vai dormir, descansa. A partir das 10 tu começa, se tu rende de noite... E fazer a sua vida baseada no que você é.
Cada um é autoconhecimento, sim, realmente.
E a questão da individualidade também, porque tanto a ideia de se sentir realizado, tanto de se sentir organizado e tanto de se sentir recompensado por ter ficado realizado, vai muito de cada um. Tem gente que gosta de correr e ver os velhinhos, tem gente que gosta de dormir, tem gente que não gosta de dormir. Tu falou essa coisa do dormir agora e se sentir perdendo tempo. Durante um tempão, as meninas até reclamavam comigo, né, Infinito. Eu não conseguia assistir filme. Não conseguia sentar e assistir. E assistir um filme. Porque a minha cabeça ficava rodando o tempo todo. Eu tô parada, tô sentada e tô
perdendo
tempo. Só que depois de um tempo, eu entrei nesse workaholic feelings e graças... Adeus, aí eu saí. Mas, tipo, eu comecei a perceber que meu cérebro, eu tava funcionando louca. Tava rodando no... Sei lá, que rotatividade tava tendo. Mas eu agora parei e tô conseguindo assistir a dramas Desabafo de Bianca. Porque eu transformei aquilo numa atividade que, pra mim, é um momento de descansar o meu juízo, o meu cérebro. Mas que, ao mesmo tempo, eu também estou consumindo informação. Porque eu não deixo de consumir informação, porque se a gente assiste qualquer coisa...
A gente...
É informação, é visual, é fotografia, é
alguma história, alguma relação de duas histórias, é. Aí eu acho que essa ideia de acho que não sei se é a palavra recompensa, mas de se sentir bem com o que você fez e se recompensar por você ter concluído alguma coisa, é muito bom também, porque você se sente realizado e cada um se realiza de uma forma.
É um constante autodesenvolvimento.
Exato.
É, no meu caso, é engraçado quando os clientes descobrem que eu faço cosplay ou alguma coisa do tipo. Porque quando chega, não, mas como assim? Minha gerente de banco tá fantasiada de Mulher Maravilha no final de semana.
Who cares?
Como assim?
Nesse momento estou com a mão levantada, porque eu conheci tua dupla identidade ao contrário.
Meu Deus!
Eu
fiz
Mulher Maravilha,
ela
trabalha
no banco.
Meu Deus!
Ai, meu Deus, ela trabalha no banco. Depois eu fiz ela trabalhar no banco.
Mas é bem estranho. Mas por quê? Toda a vida fui muito... toda a vida me cobrei muito quanto à questão de estudos. Eu era a CDF, a chata da sala. Aquela que não passa fila. Beijo pra todo mundo.
Maria
terceiro
está
ano que deve estar falando
se comunicando.
Mas era chata, era porre, porque nunca passava
lista,
cola.
A
da lista. É tudo isso. Meu Deus do céu, acho que eu tenho irmã e Maria. A nerd é a chata, por aí vai. Então, toda vida foi muito metódica. A forma que eu encontrei, todo mundo diz, ah, mas tu parece tão séria. Não, a gente consegue lidar com isso. São os ambientes. Eu sei que com os meus clientes eu preciso lidar de determinada forma, eu preciso falar de determinada forma. E quando eu me fantasio, não só me fantasio, eu passo altas madrugadas aprendendo a costurar, a pintar, a martelar. Eu digo que lá em casa não precisa de homem nenhum pra derrubar uma parede. Aprendi isso com a minha mãe, sozinha, de trocar fiação a encanamento. E é o que eu acho massa também na rotina organizacional, porque se eu agora vou te pedir desculpa, a gente vai ser bem fame power agora.
É uma namorada, não vou brigar.
Mas é, dar conta de rotina de casa, de rotina de trabalho, de rotina pessoal, lembrando que a gente é mulher, que a gente tem medos, desejos, anseios, vontades, e dar conta de tudo isso e ainda orquestrar, muitas vezes com marido, filho, grito e um monte de coisa. Bicho, eu acho que a minha primeira rotina organizacional que eu aprendi a admirar foi dentro de casa com a minha mãe.
Minha mãe também, é.
A minha mãe nos criou, eu e a minha irmã, solteira, cuidava da casa pela manhã, durante tudo isso organizadinho do jeito dela. Nunca escapou uma continha, uma coisa do tipo, porque toda a vida ela me ensinou, principalmente organização financeira. Acho que é bem bacana todo mundo estudar, ensinar, se puder ensinar os seus filhos, conversar com seus amigos, desmistificar esse tabu da educação financeira que não se fala sobre dinheiro. Devem, eu acho que é saudável que você converse com seus amigos, você converse com seus familiares acerca de saúde financeira.
Sim.
Que parem de ver dinheiro como um problema e sim como uma solução. Ah, Juliana, é fácil falar isso quando você não tem dívida, quando você não tem dor de cabeça. Volta o diagrama da organização. Por que que eu tô devendo isso? Como é que eu consigo organizar isso? Ah, eu já tô estourado no cartão de crédito e tudo mais. Dá pra organizar, vamos começar. Se eu não me propuser a dar o primeiro passo.
E ao que você vai dizer não?
Ao que você vai dizer não? Ao que é que você vai
abrir mão? Qual é o hábito que eu tenho ali que tá fazendo com que eu chegue nessa situação?
Exato, e dá pra dizer não. É porque a gente nunca para pra analisar, pra vislumbrar. A gente nunca expõe, a gente nunca materializa nossas coisas, nossas dívidas. A gente nunca bota no papel, nunca bota no diagrama. A gente esquece de fazer isso porque a gente acha que é desnecessário. Ah, é perder tempo. É desnecessário colocar numa listinha e
tudo
mais.
Ou às vezes desesperador, porque se você parar pra pensar assim, vou organizar, vou voltar quanto que eu tenho de dívida aqui no papel, aí vai vir um número enorme, aí pronto, você
morre. Mas mais desesperador é entrar numa bola de neve e não saber nem em que ponto da bola de neve
você
tá.
E ao montar os seus nomes no papel, você tem a opção dos teams.
Sim.
Que é como eu resolvo.
Exato.
Como eu crio uma opção.
Exato.
Como eu faço uma renda extra.
E tudo volta pra rotina, tudo volta pra organização, tudo volta pra uma lista, pra um fluxograma, pra um diagrama, tudo volta pra isso.
Uhum.
A minha mãe sempre, toda a vida me ensinou a fazer isso, então ela de manhã cuidava da casa, cuidava dos filhos, cuidava do trabalho, enquanto a gente tava na escola, voltava, ela dava aula na zona rural, chegava pra casa por volta das 6 da noite, dava jantar, ia pra outro bairro que era Bocada, dava aula, voltava, corrigia a tarefa e se mantinha. Eu dizia, meu Deus do céu, essa mulher tem umas 15 pilhas Rayovaca assim, embutida na coluna, porque só pode, não dorme e tudo mais. Mas ela toda a vida me ensinou, é a organização.
É.
Se a gente se organiza, se a gente... Eu tenho... Então, eu me planejo, eu vou dormir tal hora. Por mais que eu vou dormir tal hora, porque eu sei que eu só vou render se eu fizer tudo isso. Se eu começar de manhã e fizer, eu acordar cedo, eu não posso acordar mais tarde porque eu tenho que fazer isso e isso, deixar tudo organizado, pra no final do dia conseguir resolver as coisas. Poxa, e a rotina? E quando a gente começa a perceber dessas... Não, ela não anotava em papel, mas todas as contas dela, as finanças dela, ela sempre anotava pra não escapar nada. Então, não necessariamente você que tá ouvindo precisa ter a mesma rotina do Perseu, a mesma rotina das Infinitas, a mesma rotina da Maria, a mesma rotina que eu tenho. Não, cada um consegue se adaptar, desde que perceba que precisa prestar atenção a essas necessidades pessoais, aos nãos que precisam ser ditos, às necessidades, principalmente, que eu tenho como pessoa, o que é que vai me agradar no início do dia, no final do dia. Eu preciso respeitar, até porque a gente adoece, a gente entra em conflito com os pares de trabalho, que é horrível.
A gente se estressa.
A gente se estressa com família. Tudo, pela falta de organização e pela falta de métodos de rotina, a gente gera muito desconforto. Às vezes, um desentendimento que a gente tem no trabalho porque não acordou determinada situação. Às vezes, uma briga que teve com a família porque esqueceu de dizer determinada coisa. São coisas pequenininhas que vão virando rusgas maiores e só por conta de falta de organização e de rotina não deram certo. E a gente começa a perceber que quando a gente vai colocando isso, vai transformando isso em algo mais natural, deixa de ser papel, deixa de ser rotina, porque a gente internaliza. Eu acho que o ápice da planilha, da rotina, do que é internalização. É quando a gente consegue dizer, eita, isso aí já virou tão hábito na minha vida que eu já consigo. Já faço automático.
E o legal disso também é você conseguir realmente internalizar e conseguir fazer o que você quer. E assim, se perdoar caso não dê problema, caso não dê certo. Ah, eu não consegui. A questão que tu falou, a falha, ela não é uma inimiga da gente. A gente tem que se aceitar e aceitar a rotina, porque às vezes você não tá esperando, você vai ter uma raiva tão grande que você vai voltar com enxaqueca pra casa.
Exato.
Então, por que você vai ficar insatisfeito e culpando você mesmo por você não ter dado conta de uma coisa que não é controle seu? Porque isso tá muito ligado à ansiedade que o pessoal tem.
Isso.
Porque eles ficam achando que tem que dar 100%.
E quanto mais controle a gente quer ter sobre a situação, menos a gente tem.
Uhum.
E aí, quanto melhor a gente tiver com nós mesmos, estivermos com nós mesmos, mais fácil a gente lida com o descontrole que tá fora.
É.
Mais fácil a gente consegue fluir, passar pelas coisas e tudo mais. E aí, até, por exemplo, essas pequenas coisas afetam menos.
Uhum.
Né? E uma coisa que vem com essa internalização da organização, né? É o fato de você antever problemas.
É. Porque, prever o futuro,
às vezes,
né? Porque você virar um
antes. É bem por aí.
Vai dar
e tinta. Aí, quando você faz, poxa, se eu quiser que seja tudo assim do meu jeito, cara, não vai ser do seu jeito. Até onde você enxerga, como vai ser. E depois você começa a ampliar o seu olhar.
Uhum.
E você faz, pô, eu vou dormir essa hora, porque... amanhã eu vou acordar chateado, não vou. Então, tipo, amanhã é capaz de acontecer isso, acontecer aquilo outro. Tipo, antes de eu ir pra tal canto, será que eu tenho aqueles 5, 10 minutinhos? Que se eu não resolver agora, vai se transformar em um dia perdido amanhã.
Uma ligação que eu faça, uma coisa do tipo, aquele cliente, mas aquele cliente vai passar o dia inteiro ligando pra mim. Resolve em 5 minutos, que aí ele não vai ligar no resto do dia. Ele não vai ligar no resto do dia, ele vai te obedecer. Acho que é muito isso. Quando a gente trabalha mais o autoconhecimento, o respeito, assim, tudo mais, a gente consegue, inclusive, conhecer mais o outro, respeitar mais o outro. Fica tudo mais... É tudo mais fluido, fica tudo mais fácil.
E assim, as rotinas não são separadas, né? Tem que ter isso. Você não vai simplesmente desligar um botão porque você saiu do trabalho e ir pra casa. Tá tudo ligado, tá tudo... Não é, é uma rotina maior. E que essa rotina não é bem rotina, é a sua vida.
Então, coincidentemente, é a sua vida.
Pois é, Ana, não tem duas coisas, é tudo junto. É tudo junto. Ah,
o final da história é você.
A gente é que gosta de dar nome às coisas, né? Mas no final é uma coisa só.
E o legado que você vai deixar também, né? Como vocês falaram muito bem, a forma com que você planeja as suas coisas vai atingir o seu pessoal, a sua forma de lidar com as pessoas, a sua visão de mundo, porque eu fiquei me perguntando por que tantas pessoas estão insatisfeitas com o que fazem. Porque às vezes é a visão do mundo mesmo, assim, de que tudo é difícil. Porque, assim, a maioria das pessoas tem isso. Ah, é muito difícil se organizar. É muito difícil ser uma pessoa organizada. Eu admiro muito pessoas que são organizadas, mas eu não vou conseguir. Tem esse problema
do admirar muito. Porque o admirar muito...
Fica longe, né?
Não. Além de ficar longe, ficar intangível, eu sempre vou admirar aquilo que aquela pessoa quis me mostrar. Na rede social é a coisa mais linda do mundo, minha gente. Eu vivo de férias na rede social. Coisa mais linda. Eu vivo de férias na praia, no sol. Cosplay, é uma coisa maravilhosa. Cosplay o tempo inteiro. Mas é frustrante. Essa ansiedade que é gerada é porque, assim, eu sempre tenho um mentor da área de design, da área de administração, da área de economia e tudo mais, que é infinitas vezes melhor do que eu. Eu nunca que vou alcançar esse ápice dele. Acontece que volta tudo que a gente tava comentando aqui de autoconhecimento. Se eu passo a me conhecer, eu vou saber que o outro não é perfeito assim também, não.
E é decisão também, né? Decisão, é decidir. Não, hoje eu vou fazer as melhores escolhas e essas escolhas vão me levar para algum lugar que eu quero estar.
Eu vou ter ciência não só dos meus defeitos, dos meus medos, mas eu vou ter certeza das minhas forças. Eu vou passar a conhecer minhas forças. Eu sei que eu sou muito competente em tal ponto. Eu sei que eu vou conseguir resolver muito mais fácil disso. Eu sei que eu sou falho nisso, então eu preciso me preparar mais nisso. Preciso investir mais em conhecimento. Eu preciso parar para ouvir outras pessoas que têm um conhecimento diferente do meu, uma visão diferente da minha. Então, a partir do momento que eu trabalho essa organização de mim, sabe? O autoconhecimento de mim, essa planilha de mim, Maria, Perseu, Juliana, infinitas. A partir do momento que eu começo a me conhecer de fato, eu percebo que não tem só falha aqui. Do contrário, eu consigo dar conta de muita coisa. Acontece que a minha rotina, o meu jeito, o meu eu não é igual ao do outro e não por isso é inferior. Do contrário.
Exatamente.
Do contrário.
E eu acho muito legal isso daí que a Ana falou, do onde você quer chegar. Porque se você não tem porquê, você não tem poder. Né? Você não... Por que eu vou pensar em fazer uma coisa melhor? Por que eu vou me desafiar? Por que eu vou me conhecer? Se eu não tenho, para que eu vou fazer aquilo? Onde é que eu quero chegar? Qual é a visão de mundo que eu tenho? Qual é a vida que eu quero ter? Ah, eu quero ter uma vida que eu tenho assim, assim, assim. Então, cara, vamos trabalhar e pensar uma forma de viver assim, né?
E que não nos frustre também a fato dos objetivos serem mutáveis.
Pois é.
Os meus objetivos de vida, eles podem mudar.
Pois é, e que a régua é sempre você.
Uhum.
Porque do que adianta? O cara faz aquele... Cara, massa... Como eu posso aprender do que aquilo dali? Talvez certas situações, aquele conhecimento de outra pessoa me ajude, mas em outros contextos não.
É.
E aí, tipo, o que é que aconteceu hoje que fez o dia da gente ficar melhor ou que somou para onde a gente quer ir? Ou será que hoje a gente só tentou atender um monte de circunstância, um monte de coisa que não define para onde a gente quer ir? E aí, tipo, isso gera uma frustração.
Uhum.
Porque, né, por exemplo, falando da parte de empreendedorismo, né? A galera fala, vai, pô, se joga, não sei o quê, meu irmão. Tu vai realmente se jogar, velho. É um baile tão grande. E aí, tipo, a galera bota lá em cima como se fosse algo diferente e especial. Não, é uma escolha.
E um autoconhecimento também.
Pois é, então, cada coisa que você escolhe, você renuncia a outra.
A gente chama de economia de trade-off, né? Eu custo muito
caralho. E aí...
Ai, gente, linguagem administrativa.
Eu que tenho que usar isso uma vez na vida.
Alternativas.
Olha.
É isso aí.
Ela sabe de palavrinhas.
Menina, porque eu nunca usei na vida, a gente tem que aproveitar, né?
Essa hora de... E aí, tipo, quando você sabe quem você é, a partir de pra onde você quer chegar, fica tudo mais tranquilo. Você se perdoa mais fácil, porque você reconhece suas falhas, mas trabalha suas potencialidades. Você começa a enxergar a longo prazo, porque o que vai definir a sua vida não é só o dia de hoje.
Uhum.
É
um monte de tijolinho que a gente vai colocando e de hábitos que a gente vai construindo, né? O que a gente pensa, a gente age, o que a gente age vai definir o destino da gente, né? Então, assim como a gente cria maus hábitos, como você falou, né? Da vida financeira, ou maus hábitos alimentares, ou maus hábitos... Maus hábitos não, né? Hábitos mais ou menos saudáveis. Existem bons ou maus, né? Mais ou menos saudáveis. Isso vai reverberar lá na frente.
Sim.
E aí, ah não, a pessoa que se alimenta saudável, a pessoa, beleza, ela vai ter os benefícios disso. Mas também as consequências de coisas que ela não aproveitou.
Uhum. É.
Aquela pizza que ela não comeu. ou aquela é manhã que ela não dormiu um pouco mais.
É o equilíbrio.
É o equilíbrio. Coisas. Que esse equilíbrio que dá é meio que a gente, né?
Mas foi brilhante o que você disse, então, a questão da gente lembrar que a gente tem que ser a nossa própria régua.
É.
Eu não vou me basear naquele perfil de Instagram que a menina tem um corpo escultural e tudo mais. Ela tem uma rotina diferente da minha. Ela tem...
Um biotipo diferente.
Ela tem um biotipo diferente do meu. Ela tem um...
Propósito diferente do
seu. Propósito diferente, um DNA e tudo mais. A gente, graças a Deus, é diferente um do outro. Acontece que a gente precisa lembrar disso e se respeitar nisso, lembrar dessa régua que o PC falou, que muitas vezes eu vou sempre na medida do outro. Ah, fulano consegue, por que que eu não consigo? Ah, cicrano consegue, por que que eu não consigo? Fulano dá resultado, eu não tô dando, por quê? E sempre vem essa cobrança, essa cobrança, essa cobrança, e eu esqueço de adaptar isso pra mim, pra minha rotina, pra como que eu consigo, inclusive porque eu vou tentar mudar os métodos, os meios, as formas, inclusive os resultados. Eu não vou alcançar um resultado igual ao daquela pessoa, mas quem sabe eu não posso conseguir um melhor, um diferente e tão bom quanto. As pessoas precisam parar de se equiparar ao que é diferente delas.
E, acima de tudo, satisfatório pra você.
Então, só pra fechar, né? Essa é a primeira parte do podcast e a gente vai continuar no próximo episódio.